A Universitária FM apresenta Rádio Revista, programa produzido pelos estudantes de jornalismo da UFC.
Muito boa tarde, ouvinte da Universitária FM. Esta é mais uma edição do nosso Rádio Revista. Eu sou Nina Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre ateísmo.
É isso aí, Nina. Eu sou Aline Moura e nosso objetivo de hoje é conhecer um pouco mais da ideologia dos ateus e também perceber o que faz esse grupo ser uma minoria.
Bom, e para ambientar os ouvintes, vamos agora ouvir uma reportagem que você, Aline Moura, produziu junto com a nossa amiga Bárbara Almeida.
O filósofo francês Michel Onfray diz: "O último Deus desaparecerá com o último dos homens, e com o último dos homens desaparecerão o temor, o medo, a angústia, essas máquinas de criar divindades." Onfray é um dos muitos que negam a existência de divindades, acreditando o surgimento de figuras divinas à imaginação humana. Esse pensamento faz parte de uma corrente ideológica denominada ateísmo.
Existem várias definições para ateísmo. A mais abrangente reflete a etimologia da palavra, ou seja, a ausência de teísmo, que é a crença em divindades. Ao contrário das religiões, o ateísmo não possui textos sagrados ou hierarquia. Como não possui uma doutrina, a única coisa que todos os ateus têm em comum é a ausência de crença em deuses.
Ao contrário do que se pensa, nem sempre o ateísmo nega a religião. Por isso, é possível sim ser ateu e religioso. O jainismo e algumas formas de budismo, por exemplo, não incluem a crença de deuses em seus princípios.
Como qualquer outro segmento, os ateus também procuram formas de representação social. Assim, surgiram no país entidades que procuram representá-los. Uma delas é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, ATEA. Segundo Daniel Sotomayor, presidente da ATEA, a entidade surgiu de forma tardia para suprir uma demanda crescente na sociedade brasileira.
Existia essa percepção de que era necessário criar uma entidade, porque sem isso nada se faz de concreto, e finalmente isso foi feito 4 anos atrás. A gente tem, estatutariamente, a gente tem uns 10 objetivos diferentes. Mas o que importa para a gente, de fato, os temas que estão realmente na nossa pauta fortemente hoje em dia são dois. Um é a defesa de uma laicidade de Estado plena e verdadeira, e o preconceito contra ateus, que é uma luta diária, que nós temos que lutar nos tribunais, junto com as pessoas, no corpo a corpo. Essa é uma outra das grandes prioridades da ATEA. A luta contra o preconceito. Respeitamos pessoas, não necessariamente ideias. Ideias estão aí para serem criticadas à vontade. Isso faz parte da liberdade de expressão. Então, se você quiser criticar o cristianismo e ser muito duro, ou ser muito engraçado, ou ser muito irreverente, você tem todo o direito.
Uma pesquisa encomendada pela revista Veja em 2007 revela que 84% dos brasileiros votariam em um negro para presidente da República, 57% em uma mulher, 32% em um homossexual, mas apenas 13% votariam em um candidato ateu. O levantamento mostra ainda que, dentre todas as minorias, racial, sexual ou de gênero, a minoria mais rejeitada é a religiosa, ou a antirreligiosa, como fala Daniel Sotomayor, presidente da ATEA.
Tem pesquisas que mostram isso muito claramente, mostram índices de rejeição de diversos grupos. Nós estamos na frente, disparado, de todo mundo. E você pode medir isso pela reação das pessoas, até na internet. Poucos são os indivíduos que ainda se dispõem a mostrar a cara do preconceito publicamente, de uma maneira que fica registrada na internet, né? Mas com relação aos ateus, põe lá no Google, abre aspas, não tem Deus no coração, fecha aspas. O que se diz dessas pessoas, né? Quando que alguém vai dizer que não tem Deus no coração? Qualquer crime, qualquer maldade, qualquer tipo de contravenção, qualquer falta de caráter, qual é o comentário? Não tem Deus no coração. E as pessoas não vão dizer isso, ah, era um criminoso, as pessoas vão dizer, pô, tinha que ser preto mesmo, né? Isso acabou, né? Não tem mais, pelo menos eu não vejo isso em lugar nenhum. Mas em relação aos ateus, exatamente o contrário, está em todo lugar.
Sotomayor explica ainda que existem várias formas de preconceito contra os ateus.
Como ativista, eu tive que conhecer o que as outras minorias fazem e fizeram e descobri que preconceito e discriminação, independentemente da vítima, eles têm caras muito iguais, né? Isso acontece contra mulheres ou contra negros, contra homossexuais. O preconceituoso, independentemente da vítima, ele é muito parecido, porque ele vai tentar atingir a vítima de todas as maneiras que ele puder. Se ele for o seu chefe, ele vai te despedir. Se ele for um colega de trabalho, ele vai tentar te prejudicar. Se ele for uma pessoa da sua família, ele pode cortar relações com você. A gente tem diversos relatos de pessoas dizendo, olha, minha mãe disse, depois que ela soube que eu sou ateu, ela disse que preferia que eu não tivesse nascido. Meu pai disse que eu não sou mais filho dele, como eu não acredito em Deus. Tem casos, relatos de violência física. Semana passada mesmo, um menino relatou que apanhou dos pais. O pai segurou, a mãe bateu nele. Um menor de 15 anos, mora no interior do Paraná. Então, o preconceituoso, o discriminador, faz tudo que estiver a seu alcance para atingir, no caso, um ateu, desde que ele saiba que ele não vai ser pego. Por enquanto, nenhum foi, mas isso vai mudar.
De acordo com o censo do IBGE, os sem religião somam 12 milhões e meio de brasileiros. Já são o terceiro maior grupo, atrás de católicos e de evangélicos. Desse número, nem todos são ateus. Entre eles há agnósticos, secularistas, céticos e até quem acredita em Deus, mas não tem prática religiosa. Para Sotomayor, o Brasil ainda está longe de ser um Estado laico.
O Brasil não é um Estado laico de fato, nem nunca foi. Ele só foi no papel. Claro, podia ser pior, podia ser muito pior. Antes da República era pior, mas isso não significa que chegamos na laicidade. Para chegar lá, tem várias coisas que deveriam ser relativamente simples de se fazer, mas que são extremamente difíceis e complexas. Então, por exemplo, a noção de pátria está ligada a dinheiro, né? Todos os países têm as suas moedas próprias. O que está escrito no nosso dinheiro? Deus seja louvado. Então, se você não é monoteísta, o nosso Estado é monoteísta por você. Você vai pagar os seus impostos e vai financiar a impressão dessa frase, quer queira, quer não. Da mesma maneira, se você olhar os símbolos que aparecem no alto de todos os tribunais, ou quase todos os tribunais da República, o símbolo que está lá é o símbolo do cristianismo. Todos os brasileiros são católicos à força, né? Porque é o dinheiro dos seus impostos que está pagando isso, e o Estado tem um símbolo que é este. O Estado está dizendo, este é o símbolo sobre o qual a lei acontece. Se você, por acaso, não gosta desse símbolo, você não se sente representado por ele, é claro que você é um cidadão de segunda categoria. É isso que o símbolo lá está dizendo, né? Então, deveria ser muito simples mudar esse símbolo, essa simbologia, né? Mas, na prática, a gente vê que isso é extremamente difícil de acontecer. E não é só no nível simbólico. O nível simbólico está lá porque ele representa outras coisas. Os grupos religiosos têm direitos que os outros não têm. Então, você vê igrejas recebendo doações de patrimônio público aos montes. Da mesma maneira, ensino religioso nas escolas públicas. Como você vai justificar isso? Está na Constituição. Então, a Constituição também tem uma violação importante da laicidade. Como é que você resolve isso? Só com uma emenda constitucional, que também não é nada simples, né? Então, essas são algumas das ações que deveriam acontecer para chegarmos a um Estado laico, de fato. Estamos muito longe.
São 14 horas e 11 minutos e você acompanha o programa Rádio Revista aqui na Universitária FM.
E nós escutamos agora uma reportagem realizada por Aline Moura e Bárbara Almeida. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui no estúdio, nós temos dois convidados bastante especiais. São duas pessoas que podem falar bem sobre o assunto, o Alexandre Lima.
Prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e tentar debater sobre esse assunto tão bem visto, né, pela sociedade.
Sim. O Alexandre, ele é representante da Liga Humanista do Ceará e atua como coordenador dos encontros entre ateus. Ele tem 22 anos e cursa matemática. Boa tarde, Alexandre.
Boa
Seja
tarde.
Bem-vindo.
Obrigado.
Também está aqui o Eric Soares, ele é estudante de Ciências Sociais aqui na UFC e membro da Liga. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse debate. É muito importante ter uma abertura assim, desse tema para a sociedade, né? Para a sociedade passar a discutir isso.
Certo, desculpa. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Alexandre. Sejam bem-vindos. Sim, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco da história pessoal de cada um. Como foi essa questão de se perceber como ateu?
Bem, como a maioria dos jovens, né, as pessoas da nossa sociedade, que é bem cristã, na verdade, a gente cresce dentro de uma religião e a gente acaba seguindo a religião dos pais, da família da gente. E até chegar um ponto que você começa... algumas pessoas tomam um caminho, outras outro. E, assim, na verdade, para se tornar ateu, é muito divergente. Várias pessoas vão por um caminho, outras vão por outro. Então, não tem uma coisa que você... Ah, hoje agora eu sou ateu. Então, é todo um processo que se dá de você começar com algumas leituras, algum pensamento diferente. Você discute com alguém e tal. E você vai até você conseguir tentar se encaixar, né? Porque é uma categoria que é fechada, assim... Mas é muito abrangente, é muito diferente. Os ateus entre si são muito diferentes.
Ah, tá. Uma outra coisa também é o seguinte. Você também você não acorda e diz, a partir de hoje eu sou um ateu. Você busca aquele conhecimento, você começa a se questionar sobre algumas coisas que acontecem, certo? Então, a partir de uma leitura, a partir de você ir buscar em algum outro ponto, a não ser naquele seio familiar, naquela entidade religiosa a qual a sua família pertence, você começa a se questionar. Então, a partir desse questionamento, pode surgir, então, um novo ateu, no caso.
E como é que foi, assim, essa... Na verdade, assim, é um rompimento, né? Não deixa de ser. Ainda mais quando a gente está num seio familiar que já tem uma religião, né? Como é que foi para vocês, assim, com a família? Como é que é?
A minha família, ela é bem católica. Toda a minha família é católica, então... Ah, certo. A minha família, ela é católica. Então, o catolicismo, ele tem uma diferença entre a parte dos evangélicos, é que o catolicismo, ele é um pouco mais solto. Não é algo que lhe prende, não é uma rédea, não é algo. Então, você tem, a um certo ponto, uma liberdade de ir buscar alguma outra coisa. Você não é aquela coisa de só ir domingo à igreja, certo? Então, ficou fácil de eu ir buscar. No meu caso, eu encontrei um momento cético, foi numa aula de geografia, digamos. A minha professora, ela comentou, na parte de geografia crítica, a filosofia. Ela aproveitou e pegou a aula e falou sobre filosofia. Nesse ponto, eu encontrei Nietzsche. Certo? Então, naquele momento, eu acordei do meu sonho dogmático. No caso, eu vou ficar aqui o Kant.
E isso aqui. Quando? Quantos anos?
Já. O meu momento de ceticismo, no momento, no... deu como cético, 13, 14. Então, tipo, eu já perguntava, já questionava.
E você, Eric, como foi a sua experiência?
Bem, eu, como cresci numa família católica, né? Mas meus pais eram, assim, dentro da nossa família, geral, avô, tio... Eles eram mais desprendidos, eles não tinham muito essa coisa de ir para a igreja, de incentivar e tal. Então, eu era meio católico mais por inércia, como a gente chama, né? Vai pela banhada.
Não, né? Praticante.
Não praticante, bem não praticante, né? Eu participei de alguns rituais na igreja, como crisma, como catecismo, mas acabava que era aquela coisa. Na época que eu estava fazendo o catecismo, eu estava muito vinculado ali. Era natural, meus amigos faziam também. Então, mas quando eu me afastava, eu nem rezava mais antes de dormir, né? Que é uma coisa que geralmente os pais frisam muito e tal. Principalmente no catolicismo, que tem no mínimo isso. E aí, o que aconteceu? Assim, eu não sei uma data que eu comecei a ver mais sobre essa outra... ter mais essa outra postura, essa visão de mundo do ateísmo. Mas eu acho que há pouco mais de um ano que eu diria, não, eu sou ateu, eu não tenho mais uma crença numa divindade, eu... Creio que não existe uma divindade. Então, e também, assim, pessoalmente, sinceramente, não foi um processo muito rigoroso. Eu acho até porque na própria família eu não tinha... Não eram rigorosos os meus pais com essa questão, muito menos meus avós, são católicos, mas são até mais humanistas e tal, não tem uma visão muito dogmática, assim, da crença mesmo, da religião. E foi um processo, toda a vida é um processo, não é uma coisa de uma hora para outra. E eu diria que foi até tranquilo, assim, para me assumir essa postura. Eu diria que, depois que eu virei ateu, eu gosto de brincar dizendo que eu nunca tive tanta paz espiritual, né? Porque é bem... Eu me sinto até mais tranquilo com essa postura.
E hoje em dia, vocês se apresentam como ateus? Se alguém questionar, e com a sua religião, qual é a reação de vocês?
Sim, a gente faz parte desse novo ateísmo, né? Que está surgindo aí, que vem se impulsionando com a internet, né? Que deu possibilidade de a gente se unir, se encontrar, conhecer outras pessoas, porque é uma minoria, é muito minoria mesmo. Você conhecer pessoalmente outro ateu era muito raro. Então, agora com esses encontros, e aí fomenta muito essa questão de você tem que se assumir. Para acabar com o preconceito, as pessoas têm que entender que um ateu não é uma pessoa sem Deus no coração, que faz tudo no mundo aí sem rédea, né?
Como se não ter Deus no coração fosse o mesmo de
não
ser inconsequente, né?
Não ter caráter,
exatamente.
Não ter moral, não ter ética. Então, você se apresentar e mostrar que tem uma parcela da população envolvida nessa questão é uma parte muito importante do acabar com o preconceito.
Tá certo, então. E a Liga Humanista, né? Como é que vocês descobriram a Liga, né? Vocês estavam conversando com a gente um pouco antes de começar o programa. Tem bastante a ver com a internet, né? Um movimento que começou pela internet. Fala um pouquinho pra gente da Liga.
Exatamente. A Liga a gente encontrou um pouco da internet, que a gente vai pesquisando, né? Naquele momento que você começa aquele momento de ceticismo, você vai buscando fontes além, certo? Além religião, né? Então, naquele momento, você... Pelo menos eu, né? Encontrei a Liga já no embrião dela, já que ela tem 2 anos de existência, então já tenho lá uma presença de 1 ano e meio, 1 ano. Então, a Liga Humanista, ela tem um embrião aqui no Ceará, certo? No caso, da qual eu faço parte. E foi basicamente isso. Um advento da internet, né? Graças na informação de graça, né? E aproveitar.
Eu sou filiado à Liga Humanista Secular do Brasil há, acho que um ano, eu acho, em torno de 1 ano. E nesse período, lá basicamente é o seguinte, não tem, é uma sede, a Liga Humanista Secular do Brasil é uma sede virtual, e lá é que congrega os filiados e tal, hoje são mais de 2.000, se não me engano.
Isso
filiados
aqui
em todo o Brasil.
Em todo o Brasil. E no Ceará, vocês têm um número?
No Ceará, a gente... No nosso grupo, a gente tem a base, assim, pelo Facebook. Pode ser que tenha outras pessoas que não saibam que tem um movimento aqui, da Liga Humanista aqui e dos ateus em geral, mas sejam daqui...
Pertença
ao Nacional, né? Mas, assim, no nosso grupo do Facebook da Liga Ceará, tem em torno de 70 membros.
Certo. E como é que acontece esses encontros você que organiza? Porque na Liga tem vários segmentos, né? Explica um pouco como são esses segmentos, que um deles são os ateus. E como é que ocorrem esses encontros entre os ateus?
Pronto. A Liga ela tem uma abrangência um pouco geral, porque na Liga abrange o seguinte. Os ateus, os agnósticos, os deístas, e os próprios religiosos. A religião, na Liga Humanista Secular, ela preza o respeito mútuo entre as religiões. Então, a temática que engloba a Liga Humanista Secular e o ateísmo é porque ambas têm uma visão um pouco quase a mesma visão. Então, isso amalgama um pouco. Agora, nos encontros, ele começou pelo movimento que não partiu da LIS.
Foi apoiado pela Liz,
então foi a Sociedade Racionalista, ela teve a ideia de fazer um encontro nacional. Então aproveitar e mostrar a sociedade brasileira que nós existimos. Então nós estamos aqui. Então foi aproveitado o dia do nascimento de Darwin, 12 de fevereiro, para organizar o Encontro Nacional dos Ateus, o primeiro Encontro Nacional dos Ateus. E nesse momento eu fui chamado para poder organizar e aí começou o embrião de tentar organizar encontros aqui. E pronto, então a gente já está com 3 encontros, então nós estamos acompanhando, formamos um grupo aqui.
O movimento aqui é bem embrionário também, a gente está discutindo o que a gente vai pensar como atuação política, social, como um movimento social mesmo que está surgindo.
Tá, agora a gente, antes de fazer a próxima pergunta, a gente queria lembrar o ouvinte, você ouvinte, você pode mandar sua pergunta ao Alexandre e ao Eric pelo Twitter, @radiorevista_, ou então telefonar e falar aqui com a gente ao vivo no 3366-7474. 3366-7474. Então, a gente estava falando da Liga e dessas vertentes, né, desses grupos, desses subgrupos. E eu lembro que, ao olhar o site, eu vi que tem o ideal do humanismo bastante forte, né? Eu queria que vocês... dá para diferenciar, dá para separar o humanista, ele pode ser ateu ao mesmo tempo? Só esclarece para a gente um pouco isso.
Certo. A ideia do humanismo secular, ela surge no iluminismo, certa temática. E a ideia do humanismo secular visa o seguinte, o homem como resposta às consequências. Não, você não vai partir de uma manifestação divina e disso você chegar à solução daquele problema. Então, não é a manifestação divina que é a solução daquele problema. A visão é o seguinte, o homem, a partir do homem, você tem a ética, a filosofia, a moralidade. Então, você deixa de olhar um ente onipotente que rege o mundo e tomar as causas desses problemas como manifestação dele, você parte a olhar para si e tentar, não, por que eu não posso ser a resposta ao problema?
Uhum.
Certo? Então, o humanismo secular, ele visa isso. Ele é diferenciado da religião porque ele não é uma, digamos, uma religião no sentido amplo da palavra, porque ele visa a... Como se você não pode manifestar, você não pode tomar uma manifestação divina. Ele já não tem essa visão. Então, ele vai tomar o quê? A ciência. Então, o humanista secular, ele é um cético. O ceticismo, ele não é ateísmo. Ser cético não é ateu. Ser cético é simplesmente você duvidar daquilo e tentar provar se é ou não verdade. E não simplesmente chegar e dizer, não, é uma manifestação de Deus.
Certo. Para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão do preconceito, se vocês já sofreram preconceito de amigos ou conhecidos, parentes, e se vocês, já que vocês também estão ligados com as associações nacionais, acham que aqui no Ceará tem mais preconceito do que em outros estados? Como é a relação aqui específica da realidade local?
Assim, tomando logo essa última pergunta, eu acho que... Assim, eu não tenho como ter uma ideia, assim, no Ceará tem mais preconceito porque eu não conheço bem os outros estados, mas tomando, assim, uma visão bem abrangente, eu acho que o Nordeste é mais religioso e eu acho que protestante, mais protestante também. Infelizmente, tem essa ligação do protestantismo com o preconceito, porque a religião na vida do protestante, ela está mais presente na vida dele e o ateísmo não é muito bem querido, né, por eles. Então, eu acho que tem mais preconceito aqui no Nordeste. Assim como é mais difícil da gente se juntar também.
Tá, Eric, nós temos uma pergunta aqui do nosso ouvinte Maurício Monteiro, do Jacarecanga. Obrigada, Maurício, por nos enviar uma pergunta. A pergunta dele é, o ateu contempla a natureza e a que ele atribui a natureza? Né? Como é que ele explica?
Bem, como o Alexandre falou, o ateu, no geral, é um cético, né? Então, a gente não sabe as respostas para tudo. A gente tem que ter a humildade de assumir que a gente não tem a resposta para tudo, mas também a gente não assume que é uma entidade superior que criou tudo isso e pá, e virar um dogma isso, entendeu? Então, como eu já falei, os ateus são muito divergentes, não tem uma coisa que os une. Tem ateus muito naturalistas, tem outros que estão na parte do humanismo só, e tem o ateu que simplesmente é ateu porque não acredita na divindade, e acha que sofre preconceito por isso, pronto.
Tá certo. É uma pena, o nosso papo está terminando aqui. Foi muito bom as informações que vocês passaram aos nossos ouvintes. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Eric, pela participação. Foi muito importante ter escutado vocês. E acredito que muitas pessoas também devam ter se sentido mais esclarecidas com os conceitos que vocês explicaram aqui para os nossos ouvintes. Obrigada.
Só para terminar, vocês podem passar o contato de vocês para quem tiver interesse de participar de um dos encontros da Liga?
É o seguinte, o grupo em que a gente é bem acessível, é só pesquisar no Facebook, Céticos CE. O Céticos CE é onde a gente se encontra e organiza os encontros, a gente se encontra virtualmente para organizar os encontros presenciais.
Fisicamente, né? Exatamente. Um outro seria o blog da Liga Humanista Ceará e o Nacional. Então, mas existem vários outros blogs que você poderia, que alguma pessoa interessada sobre o assunto poderia entrar. No caso, um bom seria o Bolivador.
Como é que? Soletra pra gente, soletra pra gente.
Bully, não, é porque, assim, é um bloco... Não, é... Basta botar Bully Voador no Google.
No Google,
que
você acha?
Bully Voador é o blog da Liga Humanista Secular.
A parte da filosofia, a parte de temática, a exposição de artigos sobre o assunto. Então, seria interessante uma pessoa que queira se informar sobre, dar uma procurada lá.
Tá certo. Então, agora a gente vai de música. Igreja, interpretado pelos Titãs.
Mas não sai daí que a mãe... Não sai daí que ainda tem Rádio Revista na volta. Bom, e agora a gente vai com uma pergunta aqui do Twitter, enviada pelo nosso colega Juscelino Filho, colega de jornalismo da UFC. Ele quer saber se, de alguma forma, o ateísmo pode vir a se tornar uma religião.
Bem, assim, essa pergunta é muito clássica dentro do meio ateísta, mas é o seguinte, pode virar uma religião tanto quanto um sindicato pode virar uma religião. São simplesmente pessoas que se encontram com um fim comum e que tentam legitimar o que elas procuram. Simplesmente isso.
Tá certo. Então, agora a gente vai agradecer novamente o Alexandre e o Eric e passar para a Bárbara com a utilidade pública.
Rádio Revista Utilidade Pública.
Para quem perdeu documentos aqui em Fortaleza, atenção. Muita gente não sabe, mas os Correios têm um setor de achados e perdidos. Atualmente, eles têm posse de 935 documentos aguardando retirada. O material fica retido por no máximo 60 dias e após isso são encaminhados ao órgão responsável pela emissão. Para informações, acesse a homepage dos Correios ou ligue no telefone 0800-725-7282. Quem encontrar um documento pode entregar em qualquer agência dos Correios ou deixar na caixa de postais. Agenda Cultural. A 5ª Mostra de Música Petrúcio Maia promove tarde instrumental no Passeio Público de Fortaleza. Nos dias 19 e 20, o festival apresenta diversos músicos instrumentistas, como Marcelo Leite, Moacir Bedê e Ayrton Pessoa, a partir das 13 horas. A mostra acontece aos fins de semana, tendo começado no último sábado com um show de música negra no Cuca Che Guevara. Atrações autorais e cearenses vão animar os bairros Praia de Iracema, nos dias 25 e 26, e Canindezinho, em 1º e 2 de junho. Veja a programação completa no site da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Em comemoração à 10ª Semana Nacional dos Museus, acontece amanhã a palestra com Antônio Carlos Sartini, no Auditório do Dragão do Mar. Sartini é diretor do Museu de Língua Portuguesa, que fica em São Paulo. Ele vai debater o tema Museus e Novas Tecnologias na palestra que começa às 9 da manhã. A promoção é do Instituto de Arte e Cultura do Ceará com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
Rádio Revista de hoje está no fim. Agradecemos o ouvinte que acompanhou durante todo o programa e contamos com sua audiência e participação na próxima terça-feira. A minoria social em debate será dos pais solteiros. Você não pode perder.
Acompanhe mais novidades pelo nosso perfil no Twitter. Acesse twitter.com/radiorevista_ e confira as edições anteriores do Rádio Revista. Tenha uma boa tarde e até terça-feira que vem. A Rádio Universitária FM apresentou
Rádio Revista,
um programa dos estudantes do curso de jornalismo da UFC.
Produção e apresentação:
Aline Moura,
Bárbara Almeida,
Nina Ribeiro.
Coordenação: professora Cida de Souza.
ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.